Neste podcast do Notícias Primeira Mão e Rádio Noir, é convidada a Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, a quem agradeço desde já a participação. Muito bom dia. E estamos em plena época balnear, Sra. Presidente. Este ano a Câmara Municipal tem diversos equipamentos novos e, naturalmente, todas as comodidades ligadas à qualidade ambiental. De qualquer forma, eu gostava que, antes de nos falar desses equipamentos, também colocássemos aqui uma abordagem à parte ambiental, uma vez que na APA, no site da APA, ainda existem três focos com análises à qualidade da água, com má qualidade, neste caso. Penso que ainda existem três pontos lá referidos, não sei se estão atualizados ou se ainda vão atualizar a página. E a Sra. Presidente já tinha referido, quando veio cá na altura da campanha eleitoral, que estava em curso também um grande estudo para tentar investir numa solução permanente que desse qualidade às praias. Pronto, são aspectos que eu gostava que também referisse nesta primeira abordagem.
Muito bem, muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco mais uma vez. É um gosto, quero-vos felicitar pelo trabalho regular que fazem, muito importante para o esclarecimento competente e a informação de qualidade que prestam à população. Portanto, sempre que posso, venho aqui, sempre que faz sentido, com muito gosto, partilhar convosco algumas reflexões e fazê-las chegar aos ouvintes que nos ouvem. Então, vamos falar sobre a questão da época balnear e das praias de Matosinhos, começando pelas questões ambientais. Do ponto de vista geral, as praias do Conselho de Matosinhos apresentam altos padrões de qualidade também do ponto de vista ambiental. Por isso é que temos 19 praias com bandeiras azuis e dessas 13 têm, aliás, a qualidade de ouro. Isso significa que são sujeitas à avaliação de todos os parâmetros e que passam com nota máxima e distinção, digamos assim. Temos, porém, há duas situações distintas. Por vezes ocorrem situações de descargas irregulares que têm impacto direto, portanto, que drenam para as ribeiras e que levam até ao mar e que levam a interdição ou desaconselhamento a banhos de algumas praias. Aconteceu isso há dias em Anjeiras, por exemplo. Em Anjeiras Sul houve uma empresa que fez uma descarga, tivemos de ir identificar, pensamos que já temos identificada. Não vou ainda tornar pública porque está em fase final de averiguação, mas são situações pontuais. Há dois anos houve um incêndio muito grande e depois as águas resultantes das operações de extinção do incêndio também contaminaram a praia, mas são situações pontuais. A situação mais difícil ocorre na Praia de Matosinhos, que é a maior praia do norte do país, que é aquela que atrai mais pessoas e que nos últimos anos vinha assistindo a uma degradação da qualidade da água. E no ano passado, a água, em função dos resultados das análises, foi classificada como má. A informação que está fixada na Praia de Matosinhos, nesta época balnear, decorre das avaliações feitas no ano passado. E no ano passado tivemos várias análises com má qualidade e, portanto, ficou esse o parâmetro estabelecido. Este ano, todas as análises que têm vindo a ser feitas, e são feitas 3 vezes por semana em 3 locais distintos da praia, todas são boas. Aliás, muito boas. A qualidade da água da Praia de Matosinhos está ao melhor nível de sempre. Mas só se notará o resultado disto na próxima época balnear. Portanto, a informação que está lá diz respeito à avaliação última do final da época balnear, que foi a de 2025. Em 2026, felizmente, temos tido excelentes resultados nas análises que são realizadas.
E a Câmara Municipal afixa esses resultados?
Quem afixa a informação é a APA. E a APA tem afixado a informação da época anterior. Portanto, isto, nós cumprimos as regras, não somos nós que definimos o tipo de difusão de informação. Mas sim, são regras nacionais que se aplicam a todo o país. E, portanto, temos lá uma placa a dizer má qualidade da água. Não é interdita a banhos. Há quem divulgue imagens de uma placa que diz que não há época balnear, mas é na praia internacional, ou seja, já no Porto, não é na praia de Matosinhos. Neste momento, toda esta época balnear, a praia de Matosinhos tem estado em pleno funcionamento, não significa que amanhã não possa haver uma análise com um problema, mas até hoje, dia 6 de outubro, não tivemos nenhuma análise negativa e a água tem estado com excelente...
De agosto.
6 de agosto, todas as análises têm sido boas, excelentes, aliás, portanto a praia está recomendada. Mas isto não significa que nós não tenhamos uma forte preocupação no que se passa na praia de Matosinhos, até porque também não conseguimos justificar esta excelência da qualidade. Há vários fatores, mas não está determinado um. E, portanto, nós estamos a continuar a trabalhar. O que eu disse aqui há um ano, quando vim ainda no âmbito da campanha eleitoral, foi que a Câmara estava a trabalhar, a Câmara do Porto, conjuntamente com a Câmara de Matosinhos, juntamente com a Câmara do Porto, a PDL, a APA, com a Faculdade de Engenharia, com várias entidades, com o ICBAS, estamos a estudar no sentido de encontrar soluções para aquilo que vinha acontecendo, que era a degradação da qualidade da água. A vários níveis, na identificação de ligações ilegais que vão para a Ribeira da Reguinha, para a Ribeira de Carcavelos e que desaguam todos na praia, ali junto à Némena, mas não é só a Ribeira da Reguinha que nos preocupa, porque o Rio Leça também é uma fonte possível de transporte de poluição para a praia de Matosinhos, porque chega ali ao Porto de Leixões. Portanto, estamos a monitorizar o que se passa no Rio Leça, estamos a monitorizar o que se passa na Ribeira da Reguinha, estamos a identificar ligações clandestinas, confusão entre águas residuais e águas pluviais para eliminar essas situações ilegais. E agora lançamos também um concurso, finalmente, para construir o prolongamento da Ribeira da Reguinha, uma obra na ordem dos 7 milhões de euros, que será suportada 50% pela Câmara de Matosinhos, 25% pela Câmara do Porto e 25% pela PDL. É uma infraestrutura que vai pousar na areia, que vai permitir dispersar mais a carga que chega à Ribeira da Reguinha, que se pretende que dure algum tempo, alguns anos, mas que não seja definitiva, mas que enquanto não se conseguem eliminar todos os focos de poluição para permitir que a qualidade da água do mar em Matosinhos também melhore. Portanto, este é o grande foco de preocupação, é a praia de Matosinhos. As outras estão de grande qualidade e, eventualmente, num ou outro local pode haver, em algum momento, como há em todo o país, infelizmente, muitas vezes por atitudes criminosas, espaços agropecuários, empresas de conservas, várias que também já tivemos problemas com os próprios trabalhos de descontaminação, de desmantelamento da refinaria, da Petrogal. Por vezes há um foco, mas de um ponto de vista geral as praias estão bem, do ponto de vista da qualidade, por isso estas bandeiras. São também praias para toda a gente frequentar. Há 12 praias acessíveis, onde as pessoas que têm necessidades especiais de mobilidade podem ir, com tapetes adequados, com cadeiras anfíbias, com pessoas que transportam pessoas, com profissionais que transportam pessoas que têm mobilidade reduzida para que possam ir ao mar. Este ano a água também tem tido uma boa temperatura. Dizem até que está melhor a água em Matosinhos e no Norte do que está no Algarve. Exato. Portanto, temos tido muita gente a frequentar as nossas praias e, para além disso, nós acrescentamos com equipamento. Distribuímos paraventos individuais. Quem chega à praia passa no concessionário e pode levar o seu paravento. Depois, no fim do dia, deve devolvê-lo. Paraventos coletivos, grandes, para quem chega possa apenas estar junto ao paravento para evitar a nossa tradicional nortada. Também cadeiras de espreguiçadeiras para utilizarem, temos cadeiras de rede ao longo da costa, temos cadeiras para as pessoas desfrutarem da paisagem, portanto temos os mudaquis, muito usados, são muito bem avaliados pela população, temos o mudaqui, os espaços para as pessoas trocarem de roupa, a Indáqua tem substituído os lavapés, os bebedouros, para que a nossa orla costeira esteja bem apetrechada, bem servida. Claro, também quero aqui dizer que há um problema com os passadiços. Nós estamos a construir um novo passadiço em madeira para velocípedes, para bicicletas, triciclos, patins, que liga o Rio Onda, vem desde Vila do Conde, liga desde Anjeiras até Leça da Palmeira, e ele está em construção e está novo. E ainda não está concluído. E as pessoas questionam-se porque aqui ao lado os passadiços mais antigos estão, em alguns casos, estragados e nós não os reparamos. Nós realizamos duas empreitadas, um para fazer um novo passadiço e outro para manutenção do passadiço existente. Acontece que os prazos derraparam, nós estamos ainda a aguardar visto do Tribunal de Contas, não podemos começar a obra e, portanto, estamos no verão e aquele passadiço ainda não está totalmente em dia como deveria. O ideal era que tivesse ficado pronto em junho. Esta época balnear já não vamos conseguir pô-lo em ordem, mas são passadiços usados todo o ano e esperamos que em breve eles estejam impecáveis como nós queremos e Matosinhos merece, uhum. As pessoas também que nos vêm visitar e percorrer aquela paisagem magnífica.
Uhum. Vamos falar, entretanto, da polémica da expansão do Porto de Leixões. Há aqui um desentendimento entre a Câmara e o Governo e a PDL. A Câmara pretende que a expansão seja mais para o mar do que para a terra. Que força terá a Câmara numa luta com o Governo, caso o Governo entenda que seja um projeto diferente? Como é que... qual é a sua expectativa em relação a isso?
Bom, numa situação como a de Matosinhos, em que o Porto está cercado pela cidade e que a cidade tem vindo a crescer e a qualificar-se, esta tensão é uma tensão natural, porque felizmente o Porto de Leixões tem crescido na sua atividade, a economia da região que é servida pelo Porto também, e portanto há a necessidade de o Porto se expandir, melhorar, renovar, modernizar, e todos o desejamos. Não há nenhuma vontade por parte da Câmara que o Porto de Leixões deixe de fazer investimentos e que deixe de crescer e de se tornar competitivo. Aliás, nós comparamos muito com os portos da Galiza, com Vigo, com a Corunha, e nós não queremos perder força relativamente a esses. Pelo contrário, o exercício aqui é conseguirmos um equilíbrio para que o Porto consiga esses objetivos sem pôr em causa espaços urbanos que são Matosinhos, Cidade e Leça da Palmeira. Não estamos a falar, com todo respeito por muitos outros locais, não estamos a falar de duas zonas de cidade desqualificadas, pelo contrário. São muito ocupadas, foram-se qualificando ao longo dos anos, foram sendo mais atrativas, foram trazendo mais pessoas, foram trazendo mais empresas. Eu diria que, por um lado, isso é um bom problema, porque não fora a competência territorial que nós temos, uhum. E esta disputa ou esta concorrência não existiria. Portanto, estamos em 2026, num tempo em que, depois do Porto ter tido a presença e o impacto que tem na economia local, se devem encontrar soluções que garantam que o Porto cresça e que Leça da Palmeira e Matosinhos seja respeitada. É isso que estamos a tentar fazer.
Hoje em dia há soluções tecnológicas muito avançadas.
Há, mas também há,
há
alterações no tráfego marítimo que faz com que seja preciso mais contentores, navios maiores, e, portanto, temos que adaptar as infraestruturas portuárias a essa nova condição do tráfego marítimo. Daí que tenha sido necessário estender o quebra-mar para que em Matosinhos se recebam navios maiores. É o que está a acontecer neste momento, é a extensão em mais 300 metros do quebra-mar de Leixões. E se crescemos no mar a zona de atracamento, com navios maiores, é natural que se necessite em terra de mais área para armazenar, para depositar contentores. Temos é decidir onde é que se vai fazer isso. E nós entendemos que não deve ser prejudicando a cidade, que não deve ser prejudicando a marginal de Leça da Palmeira, que se qualificou, que é hoje um espaço de referência, que não deve ser qualificando zonas desportivas, que não deve ser pondo em causa a própria praia, tudo isso para nós. E a paisagem de Leça da Palmeira deve ser respeitada. E as soluções que nós preconizamos são conhecidas de outros locais, os portos crescem na Europa e no mundo. Exato. E quando existem situações idênticas em que a cidade precisa de ser preservada, a alternativa é crescer para a água, para mar e não para a terra. Uhum. E é o que eu defendo. O que me têm dito é que isso é muito caro, e o que eu digo é que o preço da preservação e de respeito pela comunidade matosinhense, para nós, não pode estar em causa. Tem de se fazer o investimento necessário para que Leça da Palmeira e Matosinhos sejam respeitados. Claro que o processo tem vindo a avançar. Houve uma declaração de impacto ambiental condicionada, mas que permite o avanço do investimento do terminal de contentores a norte. E agora é necessário fazer uma avaliação ambiental estratégica, porque neste momento o que é conhecido é a avaliação de impacto ambiental apenas de um investimento, que é o Terminal de Contentores Norte, mas é necessário realizar um conjunto de outros investimentos em Matosinhos e a população tem o direito de saber a avaliação não apenas deste investimento, mas do todo, daquilo que se pretende fazer ao Porto de Leixões como um todo. E é isso que nós exigimos, é isso que nós queremos saber. Nós não temos poderes vinculativos, os parceiros da Câmara não vinculam, mas temos uma população para defender e todos os meios que estejam ao nosso alcance utilizaremos até que esteja garantida essa defesa da comunidade.
Mas há exemplos no país em que o governo encontra também mecanismos para anular, digamos, as vontades das autarquias.
Ah, não é? Mas também há, olha, o exemplo de Lisboa. Porto Lisboa tinha um plano de zona de contentores que não foi seguido por força da presença da vontade das comunidades e das populações. Portanto, há exemplos nos dois sentidos. Nós somos aqueles que acreditamos que...
E os matosinhenses, no seu entender, vão estar do seu lado nesta luta?
Os leiceiros, neste momento, o que está em causa é o plano de expansão para norte, já se expressaram por muitas formas, mostrando que nós estamos do lado da comunidade. Não é tanto a comunidade que está do lado da Câmara, é a Câmara que está ao lado da comunidade, estamos juntos.
De forças. No que respeita à expansão de Matosinhos, há aqui um projeto que já foi anunciado da expansão sul, da Lyonesa Hub, 60 milhões de euros de investimento também.
Privado.
Exato. A área da antiga refinaria também já está apresentado a expansão com uma área para a imobiliária. Ainda não está totalmente, mas já foi avançado aqui que haverá espaço para imobiliária, serviços, hospitais. No fundo, há aqui novas cidades a crescer no município.
Sim, os dois exemplos que deu são das duas Lessas, Lessa do Balio e Lessa da Palmeira. A Lionesa é aqui muito perto, nós estamos agora a gravar no centro da Maia, e a Lionesa fica aqui muito próximo do centro, tem um impacto grande aqui na cidade da Maia também. E o que temos vindo a assistir é uma enorme transformação de toda aquela área. Aliás, Lessa de Balia é bem um exemplo de dinâmica empresarial que Matosinhos apresenta. Não só a Lionesa, só repare que só naquele troço da Via Norte, entre a Superboc, a EFASEC, a Lionesa e a Macro, nós temos ali um polo muito gerador de emprego, de todo o tipo de emprego, e agora também na zona de Recarei, com o Spark, com a nova zona onde está a antiga PML, onde está a zona de cargas, de alguma logística que ali está instalada, a Transgrua, as Chagas, toda aquela zona. Só em Lessa do Balia nós criamos nos últimos anos uns milhares de postos de trabalho. E isso traduz bem aquilo que nós conseguimos fazer quando estamos em harmonia e temos uma visão estratégica partilhada entre a Câmara Municipal e o tecido empresarial. E o que se passa na Lionesa é exatamente isso, é um trabalho de grande proximidade que existe entre as duas entidades. O investimento que referiu é um investimento totalmente privado, do grupo que, aliás, também da família Pedro Pinto, ligada também à Fundação Lelo, que comprou o mosteiro de Lessa de Balio, não a igreja, mas o edifício à volta, que fez ali toda a reabilitação, que o novo espaço do arquiteto Álvaro Siza, agora o próprio Património Nacional está a recuperar a igreja do Mosteiro de Lessa do Balio, e agora a zona envolvente.
Que é onde fica aí nessa área a Fundação...
A Fundação Lelo tem sede no Mosteiro de Lessa do Balio. E agora está a ser criado um parque do arquiteto Sidónio Pardal, o mesmo autor do Parque da Cidade do Porto, que é o Jardim do Pensamento, que está em construção, e agora toda a área da expansão da Lionesa como área empresarial para Sul. Neste momento, na Lionesa, há já um perfil de emprego muito diferente. Vamos, um exemplo, uma empresa à Vestas, até ao final deste ano, conta ter 1000 engenheiros ao serviço daquela empresa, apenas, mas a FedEx, a Oracle, a conjunto de empresas multinacionais que ali se instalaram, que transformam muito o tecido empresarial e o dinamismo local.
E que tem um grande impacto mesmo no PIB a nível nacional.
Tem, já vamos falar assim. Matosinhos é o quinto maior município em termos de impacto, em termos de efeito económico nacional. Nós somos o sétimo maior, o oitavo maior em termos de população, mas no que diz respeito ao valor económico somos o quinto e temos vindo a crescer. Isto, aliás, relaciona-se com outro ponto que falou, com a refinaria. Quando a refinaria fechou, nós fizemos um impacto que encomendámos à Faculdade de Economia da Universidade do Porto acerca do que era previsível que fosse o efeito do encerramento da refinaria, e o estudo apontou para uma perda de 200 milhões por ano, 5% do PIB local. E ao contrário disso, a economia matosinhense não só não teve um impacto negativo, como entre 2020 e 2023 crescemos no número de empresas 17%, e o número de trabalhadores também cresceu 17% e o PIB cresceu 36,4%. Portanto, foi um efeito exatamente contrário, o que significa que teve de haver uma grande dinâmica para mais do que compensar o que aconteceu com o encerramento da refinaria, que era a grande unidade industrial do concelho. Portanto, não se sentiu impacto negativo, efeito negativo na economia em Matosinhos, e nós crescemos como nunca.
Portanto, isso coloca grandes desafios agora
São semelhantes, são desafios
de mobilidade.
Temos vários desafios. Por um lado, a mobilidade, para garantir que as pessoas podem continuar a entrar e sair de Matosinhos em tempos razoáveis. Habitação, porque estamos a criar muitos postos de trabalho qualificados, e precisamos ter habitação para todos. E o mercado responde com grande dinâmica aos setores mais altos, mas depois fica uma camada da população que nós temos de responder, os jovens, a classe média que não consegue suportar o valor das rendas ou o preço de uma casa, e a disponibilização de serviços de saúde, de serviços de educação, de serviços de apoio à população mais velha, espaços verdes, tudo isto é altamente desafiante. Eu diria que Matosinhos vive um momento único da sua pujança, nos vários níveis, mas com vantagens e preocupações. A mobilidade tem uma centralidade grande para nós, em várias áreas. Leça do Bali é uma das áreas. Não é indiferente o facto da linha de Leixões ter entrado em funcionamento e, portanto, muitas das pessoas que vêm para trabalhar para a Leça do Balio usam já o transporte da linha de Leixões, que vem, portanto, faz a ligação à rede de ferrovia e o nó do Hospital de São João, que tem esta intermodalidade que garante uma resposta maior, mas precisamos de reforçar isso. Estamos com a Câmara da Maia a trabalhar também com a IP, requalificação da Via Norte, a própria ligação entre a Estrada Nacional 13 e a Estrada Nacional 14, o reforço da linha de metro, que no caso será entre a Senhora Dória e o Hospital de São João, mas que também serve toda esta área, e no caso de Leça da Palmeira, a necessidade de garantir uma terceira travessia do Rio Leça e uma linha de metro que complemente o metrobus que a Câmara está a construir, e que sirva o norte do concelho até o aeroporto. Neste momento, a linha do metrobus que está a ser construída já garante a complementaridade da rede, que vai desde a estação do Senhor de Matosinhos e que, portanto, irá depois em BRT até o aeroporto, mas não é suficiente. Nós estamos a fazê-lo às expensas do orçamento municipal, mas totalmente financiado pelo Fundo de Transição Justa. Portanto, são fundos comunitários que suportam aquele investimento. E a trabalhar arduamente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, com a Metro do Porto e com a área metropolitana, para garantir que a expansão da linha do metro vai também para a Leça da Palmeira.
E neste momento, qual é o ponto de situação do metrobus?
O metrobus devia estar concluído em dezembro deste ano. Não vai estar. Nós agora estimamos que fica até maio do próximo ano. Há grandes constrangimentos no trânsito em Matosinhos e Leça da Palmeira, na envolvente a Expo Nord e na zona à volta de Porto de Leixões. Tudo isso ficará concluído até final de agosto. As obras estão prestes a terminar na Duarte Pacheco, na rotunda da Cepes, ali do lado de Matosinhos, e do lado de António Macedo e António Guimarães em Leça da Palmeira, ficam concluídas até o fim deste mês. Depois avançarão para norte. Falta-nos uma infraestrutura importante na Jomar, que é da responsabilidade da própria Jomar, e depois vamos evoluir pela Mário Brito até chegarmos aqui à Maia, porque é um acordo intermunicipal. Vamos entrar com uma parte da linha, uma ponta na Maia, para chegar até o aeroporto, e há um acordo entre a Câmara da Maia e a Câmara de Matosinhos para que isso aconteça.
Eu já agora perguntava-lhe...
Eu diria que no primeiro semestre de 2027 o metrobus tem que estar concluído.
Já agora perguntava-lhe em relação já que estamos a falar em mobilidade e políticas de mobilidade, qual é a sua opinião sobre aquele passe gratuito que o Presidente da Câmara do Porto instituiu?
Bom, eu penso que é uma medida que só produz reais efeitos se tiver um relevo supramunicipal, uma aplicação que vá para além das fronteiras da cidade do Porto, porque o Porto recebe diariamente muitos milhares de veículos de maiatos, matosinhenses, gondomarenses, valonguenses que vão trabalhar para a cidade. E, portanto, se há dois objetivos desta medida. Para... Por um lado, aliviar o orçamento das famílias. Uhum. Esse é imediato. Claro que as pessoas que pagavam o passe, ainda que fosse o andante e com o parte, o apoio à redução tarifária já era reduzido, pagavam 30 euros, mas se for uma família com 3 pessoas, são 90 euros por mês, isso tem impacto. Tem significado na vida de uma família.
Mas essa talvez sejam essa mais medida pessoas, é imediata.
Essa medida é imediata. Mas há outra medida que se pretende com uma decisão destas, ou há um efeito que se pretende com uma decisão destas, que é aumentar o uso de transporte público e reduzir a pressão do transporte individual na cidade. Uhum. E aí, esse efeito só seria verdadeiramente alcançado se não se aplicasse apenas à cidade do Porto. A maioria das pessoas que levam automóvel diariamente para a cidade do Porto não vivem
no Porto.
Onde a Maia, de Matosinhos, de Gaia, de Valongo, de Gondomar. E, portanto, noutro registro, uma vez que o Presidente da Câmara do Porto é Presidente da Área Metropolitana do Porto, faria mais sentido que isto tivesse sido discutido a uma escala superior e que vários municípios se pudessem entender e avançar em simultânea. Foi uma promessa do Presidente da Câmara do Porto, eu respeito, compreendo, mas gostaria que fosse de outra forma. Chegados aqui, o que se pretende é que, tal como aconteceu com o plano de apoio à redução tarifária, o Governo Socialista que financiou essa medida tão estruturante na mobilidade metropolitana, que agora também haja a possibilidade de se permitir que todos apliquem essa medida, mesmo aqueles cuja situação financeira não permite suportar esse custo e, portanto, tem de haver um apoio nacional para que os municípios todos possam evoluir nessa medida. Estamos a fazer um estudo da área metropolitana para avaliar quanto custa, quais as necessidades de cada município para depois tomarmos decisões mais estruturantes.
Será, de facto, a nível da área metropolitana que se devem tomar várias decisões, não só em termos de mobilidade?
Sim, sobretudo na mobilidade. A mobilidade, aliás, a área metropolitana é a autoridade de transportes, em termos legais. É quem tem capacidade e competência para tomar essas decisões e gerir esse domínio. Mas haverá outras em que isso se recomendaria, mas neste momento é aquela em que estamos a trabalhar mais. É a área da mobilidade com estes desvios de medidas isoladas que não geram um espírito metropolitano.
É cada vez mais supramunicipal a
sim,
governação, digamos. O exemplo da Associação do Rio Lessa.
A vida das pessoas também é supramunicipal.
Exato.
As pessoas não vivem no seu município, não trabalham no seu município, não fazem atividades no seu município. Nós traçamos as fronteiras sem nos apercebermos disso. Um cidadão da Maia vai a Matosinhos, vai ao Porto, faz a sua vida por aqui, vai à Trofa e não percebe... Não se distingue do município para município. Uhum. Fazemos isto como uma grande comunidade e, portanto, a vida das pessoas funciona assim. E as decisões políticas também devem ser tomadas neste registro, até porque a escala nos ajuda a tomar decisões mais estruturantes. É, a área metropolitana não tem grandes ferramentas, não tem grandes competências e fazemos esforço para que esse espírito vá dominando. E, por vezes, fazemos trabalho que não está enquadrado em nenhuma norma. O que ia dizer, o Rio Lessa é um bom exemplo disso. Nós fomos, o que dizem, somos o primeiro caso na Europa, diz-nos o presidente da APA, que se criou uma associação para tratar de um rio. Nós juntamos Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos para recuperarmos o Rio Lessa. Quem tem mais idade, lembra-se do Rio Lessa como um local aprazível, onde as pessoas iam dar os seus passeios de barco e até fazer praia. Havia uma praia em São Mamede em Festa, era a Praia do Lessa, as fotografias das barracas no rio para as pessoas fazerem praia, os barcos. Isso desapareceu. A minha geração não se lembra do rio assim, só nos lembramos do rio muito poluído e do Rio Lessa ser considerado o rio mais poluído da Europa. A minha geração tem a responsabilidade de inverter esse registro e de ir tratando o Lessa. Não despoluímos o Lessa. As pessoas, por vezes, acusam-nos de não ter o rio em condições e de ainda se encontrar focos de poluição. É verdade. Nós começamos um trabalho em sentido contrário. Durante muitos anos o Lessa foi ignorado. No Lessa lançavam-se todos os efluentes poluentes sem que alguém se importasse. Neste momento o trabalho é o contrário. Estamos a fazer identificação dos focos de poluição, a sensibilizar os proprietários. Estamos agora a fazer também, aqui a Maia, por exemplo, está a fazer grande investimento nas estações de tratamento de águas residuais para que os efluentes cheguem tratados ao rio, nas estações elevatórias que estão ao longo do todo o rio, recuperando as margens, fazendo trabalho com... Recuperamos uma figura que não existia já dos guarda-rios. Há guarda-rios em permanência a percorrerem o rio todo para identificarem situações críticas. Estamos a limpar permanentemente o rio, a fazer o trabalho de respeito pela biodiversidade. Há espécies que estão... O rio estava morto, neste momento há espécies que regressaram ao rio. E há uma maior sensibilização da população. Frequentemente, então, as redes sociais ajudam muito nisso. Alguém vê uma descarga, uhum, e tira uma fotografia ou faz um vídeo e está aqui uma descarga. E nós sabemos que
e
elas existem.
Que se pretende, não é?
Mas até alguns anos atrás vigilantes. As pessoas ignoravam. Havia quem passava, uhum, via o rio com...
Davam como perdido.
E esses que consideravam normal, entre aspas. Uhum. E hoje em dia, não. Quando a população vê... quer o seu rio limpo, ele ainda, eu repito,
ainda
as margens estão muito, uhum, tratadas. Em Matosinhos nós já fizemos um corredor com 12 quilómetros e que vai chegar até Lessa da Palmeira, que percorre todo o território de Matosinhos, onde é possível as pessoas praticarem atividade física, onde é possível caminharem. Portanto, há já um investimento de qualificação das margens, são muito diferentes já o cenário, mas na água eu assumo que a qualidade da água do rio Lessa não está ainda nos parâmetros que nós desejamos. Vai demorar muito tempo até lá chegarmos, mas está muito melhor do que estava. E nós vamos, uhum, monitorizando ano após ano e verificamos que em cada ano a qualidade da água do rio Lessa vai melhorando. Por vezes temos situações desagradáveis em que vemos descargas altamente poluentes, de empresas, de proprietários que não têm esse respeito, ainda estão naquele registro que num dia de chuva lança-se tudo ao rio e ninguém vai descobrir. Não é verdade? Isso agora acontece. Há muitos autos abertos, há muitas contraordenações a serem aplicadas, mas é um processo longo. Eu também peço às pessoas duas coisas. Por um lado, compreensão, porque não está tudo feito, mas também atenção. E que colaborem, que denunciem, porque isso é importante para o trabalho, uhum, que estamos a fazer.
Doutora Luísa Salgueiro, para chegarmos então ao final desta nossa conversa, tem vindo nos últimos tempos a entregar habitações, que têm sido, de facto, momentos até bastante emotivos, com uma forte ligação àquelas pessoas que têm ali um momento marcante nas suas vidas, nas famílias. E a propósito das habitações, que é uma parte também significativa das verbas de PRR, a doutora Luísa há pouco tempo congratulou-se porque Matosinhos vai cumprir toda a aplicação do PRR. Isso vai. Para si foi um compromisso e é também uma conquista pessoal?
Não é pessoal, portanto, é política.
É, política,
é institucional. A Presidente da Câmara de Matosinhos tem muito orgulho nisso. É uma equipa grande que trabalha para que isto, uhum, aconteça, do ponto de vista pessoal também. Não ignoro que isso
porque
me deixa...
Eu falo em termos pessoais porque depois tem uma aplicação, uma concretização no terreno.
Sim,
que tem muito essa faceta pessoal para as pessoas.
Matosinhos, tal como acontece no país e nas áreas metropolitanas particularmente, tem um problema de falta de habitação. Não tem falta de casas. Há mais casas disponíveis do que as necessárias. Só que estão devolutas, estão encerradas, não estão disponíveis. Portanto, nós precisamos construir habitação. E fizemos uma estratégia local de habitação e fomos financiados em 111 milhões de euros para executar a nossa estratégia local de habitação, que passa por várias respostas. passa por criar espaços para bolsas de alojamento temporário, que inauguramos há 2 semanas. Passa por reabilitar casas já existentes e dar-lhes conforto térmico e melhores condições de reabilitação, que já fizemos. E passa por construir habitação. No nosso caso, nós propusemos construir 512 novas casas. Até ao fim deste mês vou entregar todas. E vamos executar o PRR a 100%. E eu ouço muitas as discussões no país sobre o que vamos fazer aos investimentos que estavam previstos no PRR e que não vão ser concluídos. Investimentos na área da saúde, investimentos na área da habitação, investimentos na área social. Ora, Matosinhos, a Câmara, e não só a Câmara, vai cumprir tudo. Todos os compromissos que estão estabilizados, os lares, as creches, os centros de saúde já foram inaugurados, o centro de saúde já foi inaugurado, e a habitação, que é da responsabilidade da Câmara, a bolsa de alojamento temporário, as reabilitações, nós executamos a 100%. E vamos entregar, não vamos só executar financeiramente, nós vamos entregar as casas às pessoas até ao fim deste mês, que é o compromisso. O prazo termina a 31 de agosto. E nós até dia 25, 26 de agosto vamos entregar tudo, não falha nada. E isso é um motivo de grande orgulho para mim, mas é óbvio que não sou eu que faço isto. Sou também eu que lidero politicamente, mas há uma grande equipa a quem eu reconheço o grande empenho e capacidade e competência para fazer isto. A vereadora, os dirigentes que me acompanham nisto têm sido incansáveis. Mas também resulta de uma opção política que a Câmara de Matosinhos está novamente a tomar. Os processos foram, se muitos são demorados, não por incapacidade dos municípios, mas porque a fase de decisão nacional é muito lenta. O Ministério demora a decidir, o IRU, que é a entidade que tem de aprovar as candidaturas, demora a decidir. E a Câmara de Matosinhos o que faz é avançar para os investimentos antes das aprovações. Nós, neste momento, a Câmara de Matosinhos já está a construir habitação pós-PRR. O PRR acabou. Não há ainda financiamento garantido por parte do Governo e nós fomos à banca, pedimos um empréstimo, abrimos concurso e já adjudicamos. Portanto, em setembro começamos a construir mais casas sem financiamento nacional. É só com o orçamento da Câmara. E, posteriormente, há de vir o orçamento, há de vir financiamento nacional que pagará o nosso empréstimo. Nós fomos à banca pedir empréstimo e até ao fim do ano vou pedir mais empréstimos. Vou pedir mais empréstimos porque a Câmara de Matosinhos tem capacidade de endividamento até 80 milhões de euros e nós não queremos o dinheiro no banco. Nós queremos o dinheiro ao serviço das pessoas. Portanto, começamos a construir sem financiamento nacional, só a contar com o financiamento, com o dinheiro dos matosinhenses.
E agora
vamos recebê-lo e ficamos outra vez com o dinheiro disponível. Já temos novamente 80 milhões de euros disponíveis para financiamento. E vamos mais rápido. Fazemos mais rápido e o dinheiro que temos, a nossa capacidade financeira, para pôr ao serviço das pessoas. Nos 2 últimos quadros comunitários, Matosinhos, o Conselho de Matosinhos, a Câmara de Matosinhos, foi número 1 no país dos 308 que mais executou fundos comunitários. Nós somos os primeiros na execução dos fundos comunitários. Desta vez, não sei se vamos ser os primeiros, não corro para isso. Corro para executar tudo. E no pós-PRR nós vamos continuar a executar. Vamos fazer as obras todas nas escolas, vamos fazer... Os centros de saúde não são da nossa responsabilidade neste momento. Vamos fazer tudo o que estiver no compromisso do investimento que dependa da capacidade financeira. E em setembro vou levar à Câmara, à Assembleia Municipal, uma proposta para fazer mais, para fazer novos empréstimos, para que a Câmara possa avançar sem depender das decisões de Lisboa, porque o Governo é muito lento, não é este, são todos. As decisões atrasam e as pessoas ficam à espera. E às Câmaras Municipais exige-se, pede-se, recomenda-se que resolvam a incapacidade de decisão de Lisboa, do Governo. E é isso que Matosinhos faz e temos muito orgulho nisso.
Luísa Salgueiro, muito obrigada por ter vindo a este podcast de Rádio Noir e Notícias Primeira Mão e boas férias.
Muito obrigada. Para quem for de férias, boas férias. Para quem não for, bom trabalho. Estamos sempre por aqui.
Muito obrigada.